Mateus 17, nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim o Senhor: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei da glória. Rei da glória é o Senhor de toda a terra, Pai. Papai amado, a tua palavra foi lida aqui agora, Senhor. E a tua palavra diz que, Senhor de toda a terra, a tua palavra é como fogo. Fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Que nós sejamos edificados por ti agora, Senhor. Cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz agora. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abre o nosso coração para que a tua palavra entre, Senhor da glória, Pai. Como fogo, Senhor da glória, Pai. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Que nós possamos ser alcançados pelo teu grande poder esta noite. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Graças a Deus, meu Senhor. Diga graças a Deus, igreja. Graças a Deus, né? Irmãos, essa é uma passagem que demonstra ali mais uma vez Jesus operando, né? E você sabe que Jesus fez muitos milagres quando estava na terra. Jesus, ele fez tantos milagres que a Bíblia diz que nem todos os livros do mundo conteriam tudo aquilo que Jesus Cristo fez no mundo quando esteve aqui na terra. E nós vemos esta passagem, é apenas uma daquelas em que Jesus Cristo se deparou com uma pessoa endemoniada, uma pessoa que estava ali sofrendo por uma ação direta das trevas, sofrendo porque havia uma possessão maligna em um homem. E é apenas uma delas, irmãos, porque Jesus Cristo se deparou com o diabo ali no deserto, quando estava jejuando. Jesus Cristo expulsou diversos outros demônios, né? Segundo as passagens bíblicas, Paulo expulsou demônios, Pedro expulsou demônios. E nós vemos uma imensidão de situações que revelam a nós esse mundo, o mundo espiritual. E esse mesmo mundo espiritual, irmãos, ainda existe nos dias de hoje. E você comumente vê nas igrejas hoje também pessoas com possessões demoníacas sendo libertas através do poder de Deus, através do poder de Cristo sempre, né? E muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda assim ignoram estas coisas todas, acreditando que o mal está distante de nós, acreditando que o mal, né, não se achega perto de nós, entendendo muitas vezes que se o mal verdadeiramente existisse, nós o veríamos como, né, nós vemos uma foto do diabo, uma foto ali de demônios que comumente hoje em dia se vê por aí também. Mas, irmãos amados, nem sempre as trevas se manifestam, né, nem sempre as trevas se mostram como estava aquele jovem, aquele menino, segundo a Bíblia, possesso de demônios. E é interessante, irmãos, porque Quantas pessoas ainda duvidam que este mundo existe, né? Nós fomos fazer uma visita semana retrasada e o senhor ali da casa, ele falou: será que o inferno existe mesmo? Será que o inferno não é aqui neste mundo? Né? E é uma pergunta, irmãos amados, que não deveria existir no meio cristão, porque a Bíblia relata claramente aquilo que é o inferno e aquilo que é o céu. E neste mundo aqui é como se fosse o nosso deserto. Este mundo é onde nós aprendemos a viver ao lado de Deus. Este mundo é onde nós aprendemos a amar a Deus. É neste mundo que nós provamos a nossa fé a Deus. E é neste mundo que nós vivemos as coisas que são de Deus. Nas nossas lutas, Deus sempre está conosco. Nas nossas lutas, Deus sempre está à frente, nos guardando, nos protegendo, nos levando para onde nós iremos. Se nós formos seguir o caminho dele, obviamente, né? Então esse lugar, irmãos amados, que nós vivemos hoje, é um lugar de bênção. Porque a presença do nosso Deus gera bênção. A presença do nosso Deus gera poder. A presença do nosso Deus, né, gera sobre nós a transformação necessária que nós devemos ter para alcançar um dia o destino da Igreja de Cristo, que é a salvação. Então você tenha perfeito entendimento daquilo que é a tua vida neste mundo. Eu sempre falo, irmãos, nós vivemos nesse mundo para conquistar. Deus nos colocou neste mundo para que nós estejamos vencendo, avançando e conquistando toda a palavra que Ele nos deixou, toda a promessa que Ele nos deixou, tudo aquilo que Ele deixou para nós é direito nosso. É direito teu, faz parte da tua vida. E você, irmãos, você que está me ouvindo hoje, acredite nisso, né? Acredite, porque a tua jornada, ela pode ser longa ainda. E a tua jornada sem Deus será uma jornada muito difícil. A tua jornada sem o Senhor terá frustrações. A tua jornada sem o Senhor terá perdas. A tua jornada sem o Senhor terá angústias. A tua jornada sem o Senhor terá tristezas. E muitas vezes, irmãos, coisas que marcam profundamente a vida do homem e ficam enraizadas por décadas. Quantas vezes um sofrimento, uma angústia, uma tristeza entra no coração e ali faz uma obra por décadas, uma obra destrutiva. E quantas coisas, irmãos, estão ao teu redor? Quantas coisas estão ao teu redor que demonstram também o poder das trevas e talvez você ignore? Talvez você esteja ignorando o poder das trevas, mas eu queria que você hoje observasse e entendesse aquilo que Deus está tentando te mostrar. Porque aonde não há paz, há o poder das trevas. Aonde há perversidade, há o poder das trevas. Aonde há destruição, há o poder das trevas. Aonde há derrota, há o poder das trevas. Aonde há maldições, há o poder das trevas. Isso tudo, irmãos, não está longe. Infelizmente, está muito próximo de nós. E nós estamos achando que é tudo natural. Culpamos o A, o B, o C, culpamos a situação X, a situação Y, e nos esquecemos de culpar que a razão de toda a malignidade é a simples falta de Deus. É a simples falta de Deus. A razão do mal. Pense bem, como pode um homem que tem Deus no coração agir de forma terrível contra Deus, contra o seu irmão, né? Contra aquele que tem tido comunhão com ele, né? Como poderia uma pessoa que tem Deus no coração desejar mal ao seu próximo, ao outro? Como poderia alguém que tem Deus no coração, irmãos amados, né, ter uma vida destruída? Uma vida espiritualmente medíocre, uma vida, né, de infelicidade,
de tristeza, de amargura, de destruição. Como poderia um homem que tem Deus no seu coração viver angustiado, sem rumo, com medo de perder tudo aquilo que conquistou, né? E sujeito a todas as coisas que nós vemos por aí? É porque o homem hoje em dia, irmãos, o mundo hoje em dia está terrível. Está terrível. Se Deus não nos ajudar, irmãos, se Deus não estiver conosco, olha, com certeza há muito sofrimento, viu? Porque Satanás está em todos os cantos, tentando destruir, tentando roubar, matar e destruir, conforme diz a Bíblia. Irmãos, não ignore. Não ignore, irmãos amados, que existem circunstâncias que você não vai ver uma manifestação demoníaca como foi essa citada na Bíblia, mas isso não quer dizer que uma pessoa não possa estar sendo usada pelas trevas, as palavras da pessoa não possam ser inspiradas pelas trevas, as atitudes de determinadas pessoas possam não ser inspiradas pelas trevas, porque são. Porque quem não está em Cristo não tem ali o Espírito Santo de Deus em si. E quem não tem o Espírito Santo de Deus em si age segundo, né, o mundo natural. E a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Esse mundo está destruído, irmãos. Não tenha ilusões em relação ao mundo. Não tenha ilusões em relação àquilo que você vai ver no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Cada vez mais as coisas ficarão difíceis para as pessoas que não têm Cristo Jesus. Porque cada vez mais Satanás vai enganar. E cada vez mais, irmãos, você vai ver situações acontecendo como naturais no mundo, que vão contra a Bíblia, que vão contra a palavra de Deus. Cada vez mais você vai ver situações neste mundo que dão de cara com a Bíblia, né? Vão completamente ao contrário da Bíblia e as pessoas acharão normal. As pessoas acharão que está certo. As pessoas acharão que podem. As pessoas acharão que não tem importância agir contra a Bíblia. Sabe por quê? Por causa da cegueira espiritual. Por causa da mentira. Por causa da falta de entendimento das pessoas em relação às coisas que são de Deus. Eu posso te garantir, irmãos. Eu posso te garantir. Deus pode tirar minha vida agora, se Ele quiser. Eu posso te garantir que ir contra a palavra de Deus é pecar. A palavra de Deus é a verdade e sempre será a verdade. Se alguém um dia vier e agir se contra a palavra de Deus e agir contra aquilo que está escrito na Bíblia, você pode dizer e contradizer que aquilo não está correto, aquilo está errado, aquilo não serve, aquilo não presta, aquilo não deve ser praticado, porque o povo de Deus tem prazer de seguir a palavra de Deus. O povo de Deus honra as palavras de Deus. Honra Jesus Cristo, Filho de Deus. O próprio Senhor falou, né? Jesus Cristo falou: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. E os mandamentos de Cristo, quais são os mandamentos de Cristo? São os que estão escritos na Bíblia. Ou quais serão? É aquilo que o Jezinho falou, que Jesus falou? Aquilo que o outro falou, que Jesus falou? Não, a palavra de Deus está aqui. É onde você conheceu Deus, é onde Deus se mostrou a você, é onde Deus mostra o seu poder. Né? É onde Deus mostra o seu poder. Se a palavra de Deus não tivesse poder, irmãos, né, nós não teríamos chance contra as trevas. Nós vencemos as trevas por causa do poder da palavra de Deus. É assim que é a nossa vida. É assim que é a tua vida. Eu nem vou dizer, irmãos amados, aqui hoje mais uma vez, né, da necessidade do povo de Deus meditar na palavra. Eu não vou dizer mais uma vez, irmãos, aliás, eu estou dizendo, né? Vou dizer mais uma vez, né? Daquilo que é importante para a tua vida, de refletir como está a tua postura em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus, não em relação ao que o pastor fala, mas em relação à palavra. Em relação à palavra. Porque a palavra é através desse livro. Esta é a balança de Deus. Deus vai nos pesar, né, contra este livro. Deus vai requerer de nós aquilo que está neste livro. Deus não vai requerer de você aquilo que ele não lhe ensinou. Deus não vai requerer de você aquilo que não foi falado. Deus vai requerer de você aquilo que foi falado, aquilo que foi escrito por ele, aquilo que foi ministrado a você. É isso que Deus vai requerer da tua vida e da minha vida. O Senhor estará um dia assim nos confrontando. Aí sim nós veremos a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Imagina, né, você se apresentando diante de Jesus e o Senhor pega este livro. Ele pega este livro e fala assim: e aí? Como foi a tua vida? E ele te mostra esse livro. E ele te pergunta: como foi a tua vida? O que você tem a dizer ao Senhor? Qual será que será a resposta? A resposta de Deus. Qual será a tua resposta? Qual será a tua resposta quando ele te colocar de frente a esta palavra e te perguntar: como foi? Qual foi, né, a honra que você me deu? Porque a honra de Deus está aqui, né? Nós honramos Deus seguindo a palavra, né? Obedecendo. Né? Obedecendo a palavra. E nós, quantas vezes nos esquecemos disso, irmãos? Irmãos, você vive num mundo tenebroso. Quem dera, né? Quem dera nós pudéssemos pegar, né, a igreja, né, e levar assim para o nosso trabalho, né? Levava lá a igreja. Lá a gente trabalhava dentro da igreja. Aí a gente ia estudar, levava a igreja para lá, para a escola, e lá a gente estudava dentro da igreja, né? Quem dera a gente fosse passear, viajar, a gente levasse a igreja junto, e lá a gente, né, se divertisse dentro da igreja. Porque a igreja, irmãos, é um lugar onde o Senhor trabalha. A igreja é o lugar onde Deus fala. A igreja é o lugar onde há santidade. A igreja é o lugar onde Deus se manifesta, né? E você fora da igreja você vive o mundo. E viver o mundo é muito complicado para aqueles que não têm fé, ou para aqueles que verdadeiramente não estão se importando com as coisas que são de Deus, porque o mundo não prega a Deus, o mundo não conhece Deus, o mundo não se importa com Deus, e o mundo não quer Deus. O mundo não quer Deus. Este é o grande problema. Olha ao teu redor, veja as pessoas que são do mundo. Quantas palavras muitas vezes você lançou já a respeito de Deus e a pessoa falou assim: não deu ouvidos, não estão interessados. Não estão interessados porque estão vivendo o mundo, irmãos. E o mundo um dia vai acabar. Ah, o mundo vai acabar, pastor? Ele vai acabar em 2012, né? Não sei, irmãos. Pode ser. Pode ser em 2014. Pode ser em 2050. Pode ser em 2100. Mas uma coisa eu sei: um dia o mundo vai acabar para nós. Independente se é em 3000, no ano 3000, a volta de Cristo. Você não vai durar até o ano 3000. Esse mundo vai acabar para você. Um dia. Ou pela volta de Cristo, ou pela tua morte. E já pensou a frustração daquele que lutou tanto para conquistar as coisas desse mundo, irmãos? Já pensou a frustração daquele que, né, roubou, corrompeu, né, aquele que não ligou para as coisas santas, aquele que, né, desejou mal para o seu irmão, né, aquele que fez toda sorte de malignidade, adulterou, aquele que pintou e bordou nesse mundo, imagina, né, toda aquela situação, de repente acaba para a pessoa. Imagina que frustração uma pessoa, acabou. Mas eu roubei tanto, mas eu conquistei tanto, eu tenho tanto dinheiro no banco e acabou.
E aí, irmãos, o que vai sobrar para a pessoa? Vai sobrar o juízo de Deus. Vai sobrar a pergunta de Jesus: como foi a tua vida? É isso que vai sobrar, né? É isso que vai sobrar deste mundo para nós. Porque este mundo, eu volto a dizer, é um lugar que nós temos que provar a nossa fé para Deus, o amor a Deus. As pessoas se preocupam tanto com o seu bem-estar, eu volto a dizer isso, né? Tanto com o seu bem-estar, mas se preocupam tanto com o seu bem-estar que acham que o seu bem-estar é mais importante que Deus. Sendo que é Deus que pode nos dar tudo o que nós conquistamos, né? Estava conversando com meu cunhado nos visitou ontem à noite, dormiu em casa, mora em Mairiporana, ele foi embora agora à tarde, e eu louvo a Deus porque, né, ele foi uma vida que foi salva por Cristo através das nossas ministrações. A esposa dele também foi salva por Cristo através das nossas ministrações. Através, forma de dizer, né, irmãos? Porque foi o Espírito Santo de Deus, né? E ele falava, irmãos, daquilo que é a vida dele em relação a Deus. Irmãos, e é tão surpreendente a transformação que Deus faz no homem. É tão surpreendente você ouvir palavras, irmãos, de uma pessoa que coloca a sua vida verdadeiramente nas mãos de Deus. É tão surpreendente ouvir ele falando, né, que eu me regozijava por dentro só de ouvir aquilo que ele falava da importância de Deus, do culto a Deus, daquilo que Deus tem feito na vida dele, do amor que ele tem por Deus, da transformação que ainda Deus tem que fazer na vida dele, dos pontos que ele tem que mudar. Ele me falava tudo isso e eu louvava a Deus interiormente em cada palavra que ele falava, porque a igreja, Cristo deseja o quê? Pessoas que tenham uma verdadeira conversão. Pessoas que verdadeiramente mudem de vida. Mudem as suas atitudes. Mudem os seus pensamentos para as coisas que são dele. Até os pensamentos, irmãos. Todas as vezes que os nossos pensamentos fogem das coisas santas, não vamos chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, nós vamos o quê? Ser vazios por dentro. E quantas pessoas estão vazias por dentro? Quantas pessoas estão ali carecendo da glória de Deus, carecendo do poder de Deus e não estão nem se apercebendo? Tal é a cegueira espiritual que Satanás implantou na mente das pessoas. Tal é a cegueira espiritual que Satanás tem colocado no meio do povo. E muitos, infelizmente, que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje em dia, ser crente, né? Quantos crentes você conhece? Não vamos julgar ninguém, né? Mas quantos crentes que você conhece que envergonham Deus, né? Quantos crentes? Quantos crentes você conhece que envergonham Deus? Eu conheço vários. Infelizmente, não sou eu que estou falando, não, né? São as pessoas que estão ao nosso redor, né? Fulano é crente? Ciclano é crente? É. Uma vez nós fomos fazer uma visita, né? Fizemos uma oração numa empresa, oramos ali, ministramos a palavra de Deus, e estavam ali algumas pessoas, né? E de repente uma pessoa ímpia que ouviu a palavra de Deus perguntou para a pessoa ali, para um dos donos ali da empresa, perguntou: ele é crente? Ele é crente? Se surpreendendo. Ele é crente?
Por que será, hein? Por que tanta surpresa? Simplesmente porque as atitudes não correspondem à teoria. Simplesmente porque as atitudes envergonham ao invés de, né, dar glória a Deus. Eu sempre falo, né? Crente, servo de Deus, filho de Deus, aquele que é convertido, ele é o quê? Admirado e não questionado. Aquele que é servo é admirado, tem que ser admirado e não questionado. Fulano está fazendo isso, ele diz que é crente, e o outro, Não, o servo de Deus, o verdadeiro servo é admirado. Puxa vida, mas você tem uma atitude tão, né, sóbria em relação aos teus problemas. Pô, você tem uma atitude tão sábia, você tem palavras, né, tão boas. As pessoas vão procurar aconselhamento, as pessoas irão procurar uma palavra de bênção, uma oração. Irmãos, hoje em dia está tão terrível que as pessoas não pedem mais oração uns para os outros, porque não enxergam Cristo mais, não veem Cristo mais nas pessoas, né? Então as pessoas não pedem mais porque não acreditam. Quantas pessoas pediram para você orar por ela? Não vai, não precisa responder não, irmãos. No último mês. Por que, irmãos? Por que essa questão tão triste? Que as pessoas não veem Cristo na vida das outras pessoas. Simplesmente não veem Cristo. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Um dia Moisés foi abençoar o povo e ele fez uma oração maravilhosa, né? Ele pediu, né, que o Senhor abençoasse e guardasse o povo dele, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A oração, né? Que o Senhor, ele estava orando pelo povo de Israel, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Ou seja, que o rosto de Cristo deve ser refletido no nosso rosto. No nosso rosto. Se essa é uma oração que Moisés fez, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é porque é a vontade de Deus que o rosto de Cristo resplandeça no nosso rosto, para que todos vejam a glória de Deus na tua vida. E que você seja um verdadeiro instrumento de Deus, não um instrumento do diabo. Que muitos, irmãos, estão servindo de o quê? De cilada. Né? Muitos estão servindo de tropeço. De tropeço, porque a pessoa fala assim: ah, se fulano é crente desse jeito, eu também posso ser. Porque o ser humano é assim, né? Ele acha, ele sempre vai querer o que é mais confortável a ele. Ao invés de olhar aquele que ora, aquele que busca, aquele que jejua, aquele que lê, aquele que medita, aquele que prega, ao invés dele se espelhar naquele, ele vai se espelhar naquele que é medíocre. Por quê? Porque é mais fácil para ele. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz aquilo. Ninguém ora. Ninguém ora. Vai se espelhar no medíocre, quando deveria se espelhar no servo, naquele que reflete a luz de Cristo, né? E nós, o apóstolo Paulo, ele falou certa vez algo assim interessantíssimo, né? Ele falou assim: irmãos, né, dando conselho às igrejas, né, que ele mandou umas diversas cartas a diversas igrejas, né, e ele disse assim: olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, né? Então, o servo de Deus imita a Cristo. Nós devemos imitar quem imita a Cristo, né? É assim que tem que ser a nossa vida. É assim que tem que ser a tua vida, né? Você tem que ser um abençoador, né? Você tem que levar a vida aonde não há vida. tem que ser uma pessoa que demonstra o poder de Deus. Que um homem procurou Jesus e ele disse: olha, meu filho é lunático e os demônios se apossessam dele e às vezes ele rodopia e cai no fogo ou cai na água ao ponto de quase matá-lo. Esse texto é interessante porque ele está nos três evangelhos, então um complementa o outro, né? E aliás, está em três, nos três não, está em três, né? Porque são quatro, né? Então devemos, irmãos amados, observar, entender que tudo aquilo, né, que nós vemos e ouvimos ao nosso redor tem uma influência. Ou é do Espírito Santo de Deus, ou é das trevas. E nós, como servos de Deus, devemos usar a nossa autoridade, quando requerida, quando necessária, para que você possa sim vencer aquilo que estará à tua frente. Porque aquele pai pediu ajuda a Jesus e disse: olha, os teus discípulos não puderam expulsá-lo, os teus discípulos não puderam curá-lo, disse a palavra do Senhor. E Jesus Cristo, ele respondeu com indignação em relação àquela atitude. Você viu qual foi a resposta de Jesus? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Sofrer. Irmãos, viver sem o poder de Deus é sinônimo de sofrimento. Viver sem o poder que Jesus nos deixou, irmãos, é abdicar, é desprezar, irmãos amados, aquilo que pode nos trazer bênçãos, aquilo que nos pode nos trazer alívio, socorro para as nossas almas, para as nossas vidas, irmãos. Abdicar, desprezar o poder de Deus, irmãos amados, é burrice espiritual. Sabe por quê? Porque nós necessitamos disso. Sempre falo, né? A Igreja Batista tradicional, ela não acredita nos dons do Espírito Santo de Deus manifestos nos dias de hoje. E eu falo: olha, será que as pessoas que estão lá não serão salvas? Eu creio que serão, mas eles vivem uma vida mais difícil nesse mundo. Eles vivem uma vida, né, que não tem, né, a mesma paz, a mesma alegria, o mesmo poder que nós, que temos o Espírito Santo de Deus e que usamos do poder que Jesus determinou aqui, né, para vencer as suas lutas. E eu já vi situações, já comentaram comigo, irmãos amados, né, que de repente, quantas vezes acontecem, de nas orações, em lares que eles fazem, o demônio se manifestar, eles não sabem como fazer, eles não sabem como agir, porque eles nunca viram aquilo, eles nunca foram ensinados em relação àquilo. E aqui o Senhor fala: até quando sofrereis? Não é necessário que nós soframos. Vamos usar do poder de Deus, irmãos. Vamos usar da unção de Deus. Vamos usar daquilo que Jesus nos deixou, para que nós possamos vencer as nossas lutas. Para que você possa vencer as suas lutas. Para que você possa vencer aquilo, né, que está à tua frente nos dias de hoje. Com o poder de Deus é muito mais fácil, porque você vai o quê? Determinar sobre a tua vida. Você vai determinar, né, sobre as vidas que estão ao redor, aquele poder que transforma, né? E não é só, irmãos, a questão da libertação em possessão de demônios, mas você pode determinar uma cura, você pode determinar, irmãos amados, uma queda das opressões, você pode determinar, irmãos amados, a saída, né, da tristeza profunda, da angústia, da mágoa. Você pode determinar pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E quantas pessoas estão vivendo tudo isso nas suas próprias vidas, estão aceitando aquilo como natural, desprezando o poder do Espírito Santo de Deus.
Eu conheço um pastor, ele teve câncer de próstata. Sabe o que ele fez? Ele soube que ele tinha um câncer de próstata. Aí ele começou a orar a Deus. E orava, e orava, e orava. Aí ele começou, sabe, a fazer o quê? Ele saía todo dia de manhã, colocava uma bermuda e saía. Ele corria em volta do quarteirão, né, um quarteirão grande, e ele corria glorificando a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E glorificando e louvando, e as pessoas já chamavam ele de louco. As pessoas já começaram a chamar ele de louco. Porque ele passava em frente às pessoas, olhava, dava risada, abençoava, te abençoo. E saía, e ia, determinando o poder. Você sabe o que aconteceu com ele? Um dia ele foi no banheiro, irmãos amados, e o câncer saiu inteiro. Inteiro. Da sua vida. Inteiro. Por causa do poder de Deus. Isso é possível? Cientificamente falando, não. Só com cirurgia. Mas para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Jesus expulsou aquele demônio. E aí os seus discípulos, né? Tudo.
Senhor, mas por que a gente não pôde expulsar? Por que o Senhor conseguiu, né? E o Senhor respondeu: por causa da pequenez da vossa fé.
Viviam ao lado de Jesus, hein? Viviam ao lado de Jesus. E Jesus falou: vocês não têm fé. Vocês não têm fé. Por isso que vocês não conseguiram. Porque vocês não têm fé.
Esta, irmãos amados, é a verdade para muitas pessoas na igreja. Não tem fé. Não acreditam. Ele fala: ah, mas eu acredito. Ah, usa a tua fé. Em primeiro lugar, as pessoas não têm fé suficiente para obedecer a palavra. Porque se tivesse fé, obedecia. Se acreditasse, obedecia. Não tem fé para seguir o livro santo. Não tem fé para acreditar. Não tem fé para desprezar as coisas que são do mundo e falar: não, a minha vida é de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou homem de Deus. Eu sou mulher de Deus. E eu vou obedecer. Eu vou fazer. Eu vou agir segundo a palavra. Não tem fé.
Não tem fé. Não costumo falar desse assunto assim, porque o Leonardo já ministrou as ofertas, mas eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sou dizimista, graças a Deus, há 20 anos. E eu sempre falo assim: irmãos, eu não preciso pregar dízimo, porque eu sou testemunho do dízimo. A minha vida é um testemunho. Eu prego o meu testemunho. Eu prego o meu testemunho. Eu não preciso pregar a palavra, eu não preciso pregar. Eu prego o testemunho da minha vida. Pela fé. Pela fé. Pela fé.
Porque em tudo nós temos que ter fé. Até para entregar aquilo que é de Deus a Deus. As pessoas, elas não têm a mínima convicção de olhar para Deus e falar assim: Senhor, Tu me dás 90% e eu dou 10. Devolvo 10. As pessoas não entendem isso. As pessoas só pensam, né? Ao contrário. Aí eu tenho que tirar um pedaço daquilo que eu ganhei. Ganhou nada. Deus te deu. Deus te deu vigor. Deus te deu, né, saúde para você adquirir riqueza. Às vezes a palavra do Senhor falou assim: eu sou o Senhor, aquele que vos dá vigor para adquirir as riquezas. As pessoas não têm fé nem de fazer cumprir esta palavra e acreditar que Deus vai o quê? fazer sobrar, porque o meu testemunho é esse, né? Deus, aquilo que a gente dá, Deus devolve com sobra. Não falta. O Leonardo estava falando ali, testemunhando também da glória de Deus na vida dele, dizendo: olha, eu posso ganhar 1.000, o outro pode ganhar 2.000. O meu 1.000 dá mais do que o 2.000. Não é assim? É. Porque é assim a nossa vida. Por quê? Vivemos baseado na palavra de Deus, né? Ele me contou ali, né, um dia, né, que ele falou assim: faz as contas aí. Aí fez as contas, a pessoa ganha mais do que ele. Por quê? Por causa da fé, da honra de Deus, né? Da honra de Deus. Eu fico feliz com essas historinhas assim. Te conta, né, os irmãos vêm me contar assim aquilo que Deus está fazendo, o testemunho que estão dando. Irmãos, isso é que engrandece o meu coração, sabe? Isso é que engrandece o meu coração. Não é elogio A, elogio B, elogio C. Irmãos amados, eu não dou a mínima para isso. Vocês podem até achar eu estranho, e que eu já falei que eu sou estranho mesmo. Mas o que engrandece o meu coração, irmãos, é aquilo que Deus está fazendo na tua vida. É aquilo que Deus está fazendo na tua vida, né? Porque esta é a maior vitória em nós nesse mundo, né? E Jesus disse aos seus discípulos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E ouça esta palavra: você que acredita em Deus, você que acredita em Deus, nada vos será impossível. Né? Quer mais uma vez alegrar o teu coração? Nada vos será impossível. Quem falou isso, irmãos? O Filho de Deus. Aquele que um dia chegou, reuniu seus discípulos e falou assim: eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi esse que falou: nada vos será impossível. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. É óbvio. Você olha assim e fala assim, né? Ah, então tem um monte ali, eu vou dar ordem para ele, para ir para lá. Né? Minha fé é suficiente. Aí você vai dar ordem: monte, sai daqui e vai para lá. E o monte não vai sair do lugar. Aí você vai falar: é óbvio, irmãos, que se for necessário o monte sair daqui para lá, e você ordenar, ele vai. Se não for necessário, sabe o que você vai fazer? Você vai tentar a Deus, né? E quem tenta a Deus sofre as consequências do pecado. Então, na tua necessidade, você dá ordens para um monte: sai daqui e vai para lá, ele vai. Se for necessário, irmãos, porque Deus não é brinquedo, não, viu? Deus não te dá um brinquedinho, não. Te manda um pacotinho, né? O poder, e você sai usando o poder por aí. Não é assim, irmãos. Você não é o super-homem, né? Que você faz qualquer coisa. Você faz aquilo que Deus quer que você faça. E aí você vai ver a glória de Deus na tua vida. Se for necessário, você vai ver você dando ordens e a coisa acontecendo, né? Você lembra do testemunho da Regiane? Do cachorro? Lembra? Quem lembra do testemunho da Regiane, do cachorro? Né? O pitbull lá, né? O que você falou pra ele mesmo? O que aconteceu com o pitbull? Virou e foi embora. Ué, não mandou? Não mandou? Mandou, ué. Ele vai ficar lá fazendo o quê, o cachorro? É? Tem que obedecer. Tem que obedecer. Naquela hora, era a montanha dela. Era a montanha dela. A montanha dela foi movida. Né? Como é, talvez, a tua montanha que você vivencia hoje, você está vivenciando hoje, aquilo que te perturba, aquilo que, né, está te impedindo de alcançar aquilo que é de Deus. Tanta coisa, irmãos amados, a gente poderia usar o poder de Deus e nós estamos aí sofrendo. Não sofra. Use o poder de Deus para que você possa ter uma vida melhor neste mundo. Agora, irmãos, teve alguns que um dia disseram assim para um homem endemoniado: em nome do Jesus de Paulo, sai deste homem. Você lembra dessa passagem? Teve um homem que falou isso, né? Em nome do Jesus de Paulo, sai deste homem. A Bíblia diz que eram vários homens, né? Que o demônio avançou neles, tirou toda a roupa deles e fez eles saírem correndo. Por quê? Não entendiam o que estavam fazendo. E o demônio falou assim, né? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço. E ó, pum, em cima deles, e ó, tiveram que sair correndo. Porque fizeram aquilo que não entendiam. Fizeram aquilo que não tem fé. Aquilo sem fé é melhor. E por isso não aconteceu nada. Muito pelo contrário, o diabo deu risada da cara deles. Não que isso não aconteça, né, irmãos? Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, ele sempre vai tentar demonstrar que você é indigno, que você não tem fé. Já reparou quando o demônio se manifesta, ele começa a dar risada de você? Já repararam isso? Quem está expulsando o demônio, ele se manifesta porque o poder de Deus... Por que um demônio se manifesta? Porque o poder de Deus está maior do que a força dele naquele momento. E aí ele se manifesta. E aí ele começa a dar risada, né? Quantas vezes isso aconteceu comigo, né? Eu nem dou bola para a risadinha dele lá, né? Por quê? Porque ele quer o quê? Te humilhar. Ele quer te mostrar que você não tem fé. Ele quer te dizer que você não pode contra ele. Então você não precisa ligar para o que ele pensa de você, o que ele está tentando fazer. Você liga para o poder de Deus que está sobre a tua vida. E aí manda, porque ele vai ter que obedecer. Quando Jesus fala assim, né? Tem uma passagem aqui, um texto, o último versículo que nós lemos: mas esta casta de demônios, né, não se expele senão por meio de oração e jejum. Não confunda as coisas, porque aquilo que Jesus disse foi que eles não conseguiram expulsar o demônio porque não tiveram fé. Foi este o motivo dos demônios não saírem. E o jejum e a oração é necessário para aquele que tem fé. Faz parte da nossa vida. Como é que a nossa fé é expressa, irmãos? Nós oramos, buscamos as coisas de Deus. É assim que você demonstra a tua fé. Vou buscar as coisas de Deus. Vou me consagrar. Vou me preparar. Vou querer estar na presença de Deus mais tempo. É assim que você demonstra a tua fé em Deus, o teu amor a Deus. E aí, irmãos, você se tornará uma pessoa muito usada por Deus. E, com certeza, muitas pessoas serão abençoadas por você. Em nome de Jesus. É momento de você refletir. É momento de você entender aquilo que Deus quer da tua vida. É momento de você amadurecer espiritualmente. É momento de você se posicionar. Como é que está a minha posição diante de Deus? Este é o momento que Deus quer da tua vida. Ou é ou não é. Quer ou não quer. Faz ou não faz. É isso que Deus quer de nós, quer de mim, quer de você. Porque na nossa vida, irmãos amados, o Deus, ele age até um determinado limite. Pela misericórdia dele, a partir desse momento, é a palavra que vale. Ele vai te cobrar da palavra. Não pense que você pode viver ao lado de Deus do jeito que você quer. Você tem que viver ao lado de Deus como Deus quer. É assim que você tem que viver. A misericórdia serviu para a tua vida até você conhecer Deus. Depois que você conheceu Deus, é isso que Ele vai cobrar de você. É isso que Ele vai cobrar. Fique de pé, vou orar por você agora.
Aleluia.
Eu penso que Deus tem grande obra para realizar aqui hoje. Se você quiser. Se você quiser. Se você não quiser as coisas de Deus, não tem problema. Não tem problema para Deus, mas tem problema para você. Mas eu, como Deus fala sempre, né? Deus sempre fala os dois caminhos, né? E Deus sempre deseja que nós sigamos o caminho dele. O desejo de Deus é que você hoje fale assim: Senhor, é verdade, né? É a tua palavra que tem autoridade sobre a minha vida. Senhor, é verdade, né? Eu acho que eu tenho que seguir a tua palavra. Faça isso hoje. Entregue a tua vida ao Senhor hoje. Esteja disposto, sabe? Porque se você não tiver disposição para fazer o que está escrito aqui, você não vai conseguir. Se você não desejar, não vai acontecer nada, irmãos. Deus não vai fazer. Deseje. E você vai ver a diferença na tua vida. As pessoas que estão ao teu lado serão abençoadas e não amaldiçoadas. E você vai ver cada dia mais, a cada dia, o diabo caindo na tua frente. Na tua família, na tua casa, no teu trabalho, o diabo vai caindo. Ele vai caindo, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo cada vez mais. Porque você se torna irresistível. Irresistível às trevas.